Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Para você que está ouvindo o podcast da Band News FM, Enredo Cultural no ar, Luiz Carlos Magalhães, haja banda de internet que hoje teremos convidados de peso, hein?
É, Lacerda, hoje nós pretendemos terminar essa série, né? Porque nós começamos a abordar as influências que geraram a música, que interferiram, né? Na formação da música popular brasileira. E aí, num desses programas, surgiu esse soneto do Olavo Bilac, que é um soneto belíssimo. Eu tenho na minha casa, enquadrado, de tanto que eu gosto dele, por tanto que ele fala de uma das minhas paixões, que é a música brasileira. E aí gerou essa polêmica. Reviveu essa polêmica, porque o verso final A flor amorosa de três raças tristes. E há muita discordância com relação a isso, que a música brasileira não é triste coisa nenhuma, que ele pisou na bola, inclusive figurões como Mário de Andrade, né? E eu nunca enxerguei isso assim. Eu nunca achei que ele tivesse tido essa intenção, né? Uhum. É que o espírito do poema, do soneto, tenha sido esse. É como nós vamos falar com o Simas também. O Simas colocou bem, acaba sendo uma obra aberta, como toda obra de arte, ainda mais um poema, um soneto feito à base acaba dando origem a várias interpretações. Então eu fiz essa chamada para tomar opiniões, para que as pessoas opinem se quem tem razão, o Mário de Andrade ou o Olavo Bilac, né? Se o Olavo Bilac quis realmente dizer que o espírito do soneto era dizer que a música era triste, eu acho, e dei minha palavra, minha opinião aqui, eu acho que não é nada disso, acho que ele foi mal interpretado, ele nunca quis dizer isso. Mas vamos ouvir aí, vamos ouvir. Eu trouxe primeiro o nosso Carlos Didier, que já esteve aqui conosco, uhum, lançando o livro dele, a Fina Flor da Malandragem, né? Que é o samba batucado do Estácio, Negra Semente, A Fina Flor da Malandragem. Ele juntamente com João Máximo, ele é autor da biografia mais importante, ouso dizer, da cultura da música brasileira, que é a biografia do Noel Rosa. Ele já fez esse outro livro e está escrevendo um outro, já ficando convidado desde já para vir aqui falar. Então vamos ver o que o Didier, ele começa fazendo ali uma abordagem ali na intimidade do poeta. Vamos lá. Didier, diga aí, o que você acha disso tudo?
Sobre o soneto Música Brasileira de Olavo Bilac, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte. Olavo Bilac era um sensual e era um boêmio. São duas facetas pouco faladas dele, mas é a verdade. Boêmio a um ponto de Alberto de Oliveira, poeta parnasiano da sua estatura, ter vetado o casamento da irmã com Olavo Bilac, justamente por conta dessas aventuras boêmias dele. E a sensualidade de Bilac, aliás, Orestes Barbosa me ensinou que ele foi o primeiro poeta sexual brasileiro, dentro do estilo dele, né? Está lá na Via Láctea, de 1888. E essa sensualidade está presente nesse soneto da música brasileira, né? Veja, aliás, é belíssimo o soneto. A primeira estrofe, ele fala no fogo soberano do amor. Ele está falando da sensualidade. Aí ele fala em requebros e encantos de impureza, todo o feitiço do pecado humano. Olha só onde ele está. Na segunda estrofe, a palavra volúpia, sobre a qual erra a tristeza, que é o assunto do fecho, a tristeza, né? É preciso entender que Bilac está falando da música do ponto de vista do carioca que ele era. Ele não está falando, porque não conhecia, a música do ponto de vista amplo brasileiro que Mário de Andrade, a partir de 1926, começou a conhecer e depois conheceu profundamente. Bom, então isso está aqui. Jongo e samba, né? Chiba e fado são dois gêneros muito citados, mas sobre os quais a gente não sabe muito bem. Fado certamente não é o português, senão ele não estava falando dentro da música brasileira. Existia um fadinho que guardava certas semelhanças com o lundu musicalmente, mas que Mário de Andrade era refratário a isso. Isso não é lundu. Aliás, o fadinho está no Memórias de um Sargento de Milícias. Uma cena de fadinho está ali, de Manuel Antônio de Almeida, do livro, né? Chiba seria uma dança. Às vezes se diz que seria do Rio de Janeiro, enfim, que parecida com samba. Há uma imprecisão, mas de qualquer forma, todos esses, samba, jongo, chiba e fado, ele está falando, olha, Bilac, do Rio de Janeiro. Aí prossegue, repara. Acordes que são desejos e orfandades. Orfandades é aquilo que se perdeu, desejo é aquilo que está aceso, né? Aí ele vem para o arremate, né? Que é onde ele fala de nostalgias e paixões. Em nostalgias e paixões consistes. Repare, lasciva dor. É dor, mas é sensual. Beijo de três saudades, flor amorosa de três raças tristes. A tristeza é das três raças. A música é a flor amorosa, né? Aliás, o samba, quem conhece bem o samba sabe que tem uma dor ali. E ele está, o Black está certo, as três, os portugueses e os africanos são, eles têm uma questão, o português querendo voltar a Portugal, essa é a orfandade portuguesa, os africanos querendo voltar à África, e essa é a orfandade dos africanos, né? E os índios com saudade da orfandade do que era o Brasil antes da chegada dos portugueses por aqui. Existe essa tristeza, na, né? Mas a música é a volta por cima. Portanto, a música brasileira é a flor amorosa, né? onde estão esses requebros e encantos de impureza. Então, é um soneto belíssimo e acho que merece que a gente sempre recorde.
Bom, vê aí, é uma outra visão, né? É uma outra visão que é importante também para o que nós estamos querendo. Um outro convidado foi o Bruno Filippo.
Nosso comentarista de carnaval.
Comentarista de carnaval, né? Também escritor, né? Uhum. Por Quem as Rosas Falam. É sociólogo, é jornalista, e ele trouxe... Sobre o tema, ele trouxe um novo samba, que é o samba que também fala das três raças, né? É o samba do Paulo César Pinheiro e do Mauro Duarte.
Fala de novo.
Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, que é o samba cantado pela Clara Nunes.
Sambaço, né? Sambaço, né?
Sambaço também. Então vamos ouvir aí o que está trazendo o Bruno Filippo de contribuição para o nosso tema aqui. Diga aí, Bruno.
Fala. Oi, Luiz Carlos. Oi, Lacerda. É uma satisfação participar da coluna Enredo Cultural. E é um prazer participar também dessa polêmica levantada pelo Luiz Carlos na semana passada, sobre o soneto de Olavo Bilac e sua interpretação pelo Mário de Andrade. Eu vou citar aqui um samba gravado em 76 pela Clara Nunes. Na semana passada, o Luiz Carlos comentou um samba da Imperatriz de 69, eu vou comentar aqui um samba de 76 da Clara Nunes, gravado pela Clara Nunes. O samba, de autoria de Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte, chama-se O Canto das Três Raças. Só pelo título dá para perceber que é uma composição, que é uma obra que faz referência direta ao assunto em discussão, que faz referência direta ao fato de o Brasil ter sido colonizado pelas três raças formadoras da nação brasileira, quais sejam o índio, o negro e o europeu, o branco europeu. Vamos analisar a letra de O Canto das Três Raças para que possamos compreendê-la melhor. O samba começa assim: ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Bom, portanto, o samba começa fazendo uma referência genérica ao Brasil como sendo um país que tem um canto de dor a qual não se dá ouvido. E depois fala sobre a primeira das três raças formadoras, que é o índio. O índio foi para o cativeiro e de lá cantou a sua dor, de lá canta a sua dor. Prossegue a letra do samba. Negro entoou um canto de revolta pelos ares no quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Aqui é o negro, né? O segundo elemento constitutivo da nação brasileira é o negro, escravizado pelos europeus, que também canta a sua dor. Prossegue a letra. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. Aqui uma pausa e uma explicação maior se faz necessária. O branco da letra de O Canto das Três Raças, o europeu branco, é o homem que participou da Inconfidência Mineira. Então veja, aqui podemos interpretar isso como uma tentativa, né, de dar um toque de brasilidade ao branco, ao elemento branco, que participou de uma luta pela quebra das correntes, ou seja, pela quebra do sufocamento da colonização portuguesa, perdeu a guerra, perdeu a batalha e também, por isso, canta de dor. Então, o europeu, em O Canto das Três Raças, o europeu, o negro e o índio, todos os três cantam de dor. Mesmo o europeu que veio escravizar negros e índios. Então, em O Canto das Três Raças, nós temos aqui uma confirmação, Luiz Carlos Lacerda, temos aqui uma confirmação do soneto de Olavo Bilac, de que as três raças formadoras do Brasil são três raças tristes. Eu levantei, eu quis trazer esse samba, porque é um samba contemporâneo, tem quase 50 anos, né, dos anos 70, mas que corrobora o soneto do Olavo Bilac do início do século. Tá? Então, eu acho que eu tenho uma opinião parecida com a do Luiz Carlos Magalhães. Eu acho que o Olavo Bilac estava certo. Eu acho que o Mauro de Andrade não soube interpretar corretamente a letra do soneto do Olavo Bilac. É isso, Luiz Carlos Lacerda. Espero ter contribuído para esse debate. Um abraço, até a próxima.
Bom, Lacerda, uma das que no que diz respeito a mim, eu falei isso nos outros programas, Ainda em 1969, o século passado, a Imperatriz fez aí um enredo que gerou, um enredo belíssimo, que gerou um samba belíssimo, que é o Flor Amorosa de Três Raças. Mas não coloca o triste. Uhum. Né? Isso sempre ficou na minha cabeça. Por quê? Né? E aí agora eu resolvi procurar o Toninho, professor, que era muito novinho nessa época, 14 anos, uhum, não concorreu, mas ele cantou o samba, olha só. Como o Toninho era danado. Ele cantou o samba, ele cantou o samba vencedor, que é o Flor Amorosa de Três Raças. O Toninho está lá na Imperatriz, é compositor desde os 14 anos, e venceu, ele veio, o problema do Toninho é que ele venceu poucos sambas em enredo. Entendeu? Ele venceu 12.
Só?
Então, Toninho, diz pra gente aí por que que a Imperatriz tirou o adjetivo tristes do enredo e do samba. Diga aí, Toninho.
Alô, meu amigo Luiz Carlos Magalhães, tudo bem? Aqui é Toninho, professor. E nós vamos falar a respeito do enredo da Imperatriz de 1969, que tive muita honra de participar. Foi a minha primeira vez saindo na escola como cantor, como intérprete, junto com Dom Barbosa, e que acompanhei a disputa também, inclusive cantando os quatro últimos sambas classificados para a final. E o samba que venceu foi de Matias de Freitas e Carlinhos Siderau, considerado, graças a Deus, um dos melhores, né, de todos os tempos, Brasil, Flor Amorosa de Três Raças. E a respeito dessa polêmica que é natural, né, com a comparação que é feita a respeito do enredo da Imperatriz e do soneto, né, sobre a música de Olavo Bilac, é importante registrar que em 67 a Imperatriz fez um enredo chamado A Poética de Olavo Bilac. E ela já estava sob a presidência de o Dr. Oswaldo Macedo, trabalhando junto ao Departamento Cultural, que era muito ativo, né? E o é até hoje. E esse Departamento Cultural tinha como elemento fundamental falar das tradições, da cultura, da formação das três raças, de preconceitos, desigualdades, e ao mesmo tempo trabalhar com questões vinculadas ao romantismo em termos de estilo literário e o modernismo. E esse contraste é verificado quando nós pegamos, por exemplo, 69, Brasil, Flor Amorosa, Três Raças, 70, Barra de Ouro, Barra de Saia, 71, 70, Europa, França e Bahia, 71, Barra de Ouro, Barra de Saia, 72, Martins Sererê, 73, ABC do Carnaval, e por aí vai. E em 1969, especificamente, quando se pega o último verso do soneto de Olavo Bilac, ele tira a palavra tristes. Por quê? Porque o enredo específico da Imperatriz tinha como elemento básico, como elemento fundamental, como elemento importante dentro do enredo, a valorização das três raças de uma forma ufanista, portanto, muito mais voltada para a questão do romantismo. E aí a gente afasta um pouco a relação do enredo da Imperatriz com o soneto, né? Que tinha como princípio falar a respeito das questões críticas sobre a formação das três raças. Não era essa a intenção da Imperatriz em 1969. Especificamente em 1969, a intenção era a valorização das três raças enquanto formadores de uma cultura, formadores de tradições e formadores de uma identidade construída a partir das três. Então, isso é preciso ficar bem claro, porque a gente não está aqui para dizer se isso aí era uma coisa boa ou ruim, mas foi a intenção da escola em 1969. Tá? Espero que tenha correspondido e que, de repente, tenha sido importante, e me coloco à disposição para qualquer outra informação, outro acréscimo que seja necessário. Um abraço em todos, um abraço para você, Luiz Carlos, meu amigo, meu ídolo, meus respeitos e minha admiração por você, por toda a equipe. Um abração.
Bom, Lacerda, então o Toninho esclarece isso, né? Esclarece, na verdade, eles não abordam a questão sobre esse prisma, se é triste ou se não era. O enredo não quis saber disso. Uhum. O enredo quis saber da beleza dessa constituição pelas três raças, né? Então, isso já fica esclarecido. E vamos chamar também o nosso Luiz Antônio Simas, que é conhecidíssimo, professor de história, autor de dezenas de livros, não sei se centenas, mas de dezenas de livros, que é a principal referência, não sei se estou exagerando, Lacerda, é a principal referência da cultura popular aqui do Rio de Janeiro.
O contemporâneo é o principal.
É, contemporâneo é o principal, né? Não só através da literatura, da sua literatura vasta, como também da sua presença nas ruas. Né? É um trabalho, ninguém faz o trabalho.
Não,
é a figura, assim, é a figura destaque absoluto.
E quem encontra ele só é no Bar Madrid.
Hein?
Quem encontra ele só é no Bar Madrid.
É verdade, verdade. Bom, é isso. Então vamos ver, ô Simas, diga aí o que, que você. Qual é a sua apreciação sobre o soneto, e está com a palavra.
Música brasileira, o poema do Bilac, como toda grande obra de arte, ela abre um leque para que a gente interprete, enfim, o que o poeta está dizendo ali de diversas maneiras. E eu tenho uma interpretação que é a seguinte: eu não acho exatamente que o Bilac esteja falando da música brasileira quando elabora o belíssimo verso Flor Amorosa de Três Raças Tristes. O Bilac, para mim, ali está falando da formação do Brasil. E eu penso muito quando leio esse poema, um poema que eu gosto profundamente, enfim, deu origem a enredo da Imperatriz Leopoldinense e tal, mas eu penso muito numa frase do Beto Sem Braço. Olha que curioso, Beto Sem Braço e Olavo Bilac. Quando o Beto Sem Braço dizia que o que espanta a miséria é festa. Eu cheguei a escrever num livro, Corpo Encantado das Ruas, pensando muito no Beto Sem Braço, a frase de que a gente não faz festa porque a vida é boa, a gente faz porque não é, né? Mas aí a gente vai lá e festeja, a gente insiste na vida. Então, eu não acho que o Bilac esteja dizendo que a música brasileira é triste. O que ele está apontando é que a nossa formação é marcada pela tristeza. Pela tristeza do indígena espoliado de sua terra, pela tristeza dos africanos sequestrados do outro lado do Atlântico e trazidos para cá, os colonizadores, enfim, que são os verdugos dessa história toda, evidentemente. Mas ele fala dos marujos, né, daqueles que viajaram e não chegaram, essa formação da alma portuguesa, portanto, que seria acompanhada também de tragédias, né, de um país, inclusive, que foi uma potência no século XVI, mas que viu tudo isso, de certa maneira, se desfazer com a União Ibérica, com a morte do rei Sebastião, né, com aquela catástrofe que atingiu Portugal. Então a nossa formação é uma formação marcada pela violência, é uma formação marcada pela espoliação, é uma formação marcada pela escravidão, pela tristeza. Mas, de certa maneira, a música brasileira não é assim. De certa forma, é a festa que espanta a miséria. Então, me parece que o Bilac, ele está falando da música brasileira mais como um milagre de celebração da vida diante do horror da nossa formação do que de outra coisa. Então, eu penso, é uma interpretação evidente, existem as mais variadas, enfim, o poema é uma obra aberta, por isso ele é vivo, a gente está debatendo tanto tempo depois a respeito dele, mas o que me parece é que o Bilac está dizendo ali que triste é a nossa formação. Mas, de certa forma, a música, né, o que saiu dessas entranhas, traz espasmos de beleza, de alegria. Eu me lembro também do Otávio Paz, o grande ensaísta mexicano, que dizia o seguinte: uma tragédia sempre é uma tragédia. mas às vezes na tragédia a gente encontra algo que nos redima. Então a música brasileira talvez seja uma redenção da tragédia da nossa formação histórica. Eu acho que é por aí. Aquele abraço, gente.
Bom, Lacerda, então nós vamos encerrar hoje com, muita gente não vai entender, com o samba do Chico Buarque, né? Uma homenagem que nós fazemos, ainda não é homenagem não, porque muita gente cobrou achando que eu ia fazer um programa hoje sobre 80 anos do Chico, que é a nossa, que é o gênio da raça, né? Uhum. Mas nós vamos fazer essa homenagem a ele com esse samba lindíssimo que fala sobre carnaval e porque na semana que vem, então, a gente faz uma homenagem um pouco mais robusta, que ele merece tanto.
Você era mais bonita das cabrochas dessa ala. Você era favorita onde eu era mestre sala. Hoje a gente nem se fala, mas a festa continua. Suas noites são de gala, nosso samba ainda é na rua. Hoje o samba sai, procurando você.
E semana que vem tem mais, Luiz Carlos Magalhães?
Semana que vem tem mais com Chico Buarque de Holanda. Boa. O gênio da raça. Ele é uma discussão muito interessante que nós tínhamos lá em casa, eu e meu pai, né? Uhum. Meu pai amava o Chico de toda, né? Mas meu pai era contemporâneo do Noel Rosa também, então ele não gostou dessa comparação do Chico com o Noel, não.
É.
Mas isso eu conto na semana que vem.
Semana que vem, então. Aguarde. Valeu, Luiz Carlos. Tchau, tchau.
Um abraço a todos.